Ave, Rege Leviathan.
Efficient demons, ut quae non sunt, sic idamen quasi sint, uns patienta hominibus exhibient.
Eles estavam vivos. E sim, ele também. O dia em que conversamos pela primeira vez foi nublado e cinzento. Eu estava carregando o balde de compostagem do almoço pelo pátio da escola até onde ficava a horta, bem nos fundos. O caminho de cascalho e arbustos que levavam até lá eram amplamente ignorados pelos meus colegas de classe. Um lugar que deveria parecer bonito, mas menos divertido para os alunos do ensino médio do que o minicampo de futebol e balanço. Quando eu lentamente arrastava o balde pelo caminho, os gritos e risadas do intervalo do almoço diminuíam e transformavam em ruído de fundo atrás de mim. Foi nesse caminho, no cantinho, perto do galinheiro, que encontrei Zack. Eu sabia pouco sobre ele, exceto que ele era um garoto quieto que ficava sentado no fundo da sala de aula, e que Rex, o valentão da sétima série, o chamava de aberração nos corredores. Talvez Rex o tivesse atingido novamente, porque ele estava sentado na beira do caminho, à sombra do galinheiro, e tinha um hematoma na lateral do rosto. Eu não teria notado os vermes se não tivesse dado uma segunda olhada em seu rosto. A princípio pensei que ele estava chorando, mas suas lágrimas subiam e desciam por seu rosto. Quando ele me notou, ele abraçou os joelhos com força e me olhou congelado como uma estátua. Como se nunca tivesse esperado que alguém viesse aqui. O que percebi agora eram pequenas larvas brancas se espalhando pelas suas bochechas pálidas. 4, 5 deles. Enquanto eu olhava para ele, outro rastejou para fora da borda do olho esquerdo, entre o globo ocular e a parte macia da pálpebra. Eu vi sua garganta balançar. As pontas de seu tênis se agitaram.
Tá tudo bem?
Eu perguntei. Zack piscou. Os vermes rastejaram por suas bochechas. Ele ergueu a mão para afastá-los, como se talvez pensasse que eu era cego ou de alguma forma não tivesse notado. Ele teve sorte de eu ter sido quem o encontrou naquele dia. Como descobri mais tarde na vida, a maioria dos meninos superou seu fascínio absoluto por insetos no ensino médio. Felizmente para Zack, eu não era como a maioria dos meninos. Agachei-me rapidamente e peguei sua mão antes que ele pudesse golpear os vermes.
Não faça isso. Você vai esmagá-los.
Ele respirou fundo. Eu também fiz isso, sem saber. Sua mão era estranhamente macia e fria ao toque. Eu rapidamente tirei minhas mãos.
Insetos? Insetos também são coisas vivas.
Eu gaguejei. Então limpei a garganta e me endireitei.
Toda vida é preciosa. Foi o que meu pai me disse.
Zack olhou para mim. Então, contra todas as probabilidades, ele abriu um pequeno sorriso.
Você é filho do pastor, certo?
Sua voz farfalhou como uma brisa através das folhas secas. Eu nunca o tinha ouvido falar. Ou talvez eu simplesmente nunca tenha me preocupado em ouvir.
Sim. Você o conhece?
Acho que vi você com ele há muito tempo.
Os vermes lentamente desceram por seu queixo e pescoço. Zack não parecia incomodado com eles. Se suas pequenas trilhas sinuosas faziam cócegas, ele não demonstrou. Observei estranhamente paralisado, até que os minúsculos insetos brancos desapareceram em sua gola. Então, me levantei e levantei junto o balde de compostagem.
Onde você vai?
Estou indo alimentar as minhocas,
eu disse, apontando o polegar para o jardim.
Você quer ver?
Eu sorri um pouco mais desta vez, quando ele se levantou. Pensei ter visto várias formas pequenas e pretas correndo no cascalho a seus pés. Entramos no jardim, abrimos o cocho de madeira da fazenda de minhocas e jogamos o balde neles. Os vermes enfiavam as cabeças viscosas para fora dos buracos esponjosos e rastejavam para as sobras de saladas e caroços de maçã. Larguei o balde vazio e observei com um pequeno sentimento de orgulho.
Você também gosta de insetos?
Zeke disse calmamente.
Sim,
eu respondi, fechando o coxo novamente.
Insetos são legais. Tenho uma fazenda de formigas gigantes em casa e alguns besouros que mantém em segredo do meu pai.
Sem outra palavra, Zeke se virou para mim e estendeu a mão. A manga de sua camisa de botão se deslocou e um besouro preto e vermelho do tamanho do meu polegar rastejou para a palma aberta de sua mão. Fiquei olhando admirado para o brilho de seus élitros, para a fina penugem de pelos em suas pernas, a forma como se movia, as delicadas placas de sua carapaça deslizando em perfeita sincronia umas com as outras.
É lindo,
eu murmurei.
Aonde você achou isso?
Os insetos são meus amigos,
disse Zeke simplesmente. Ela inclinou a mão e o besouro subiu de seu dedo indicador, onde abriu as asas amarelas translúcidas e voou para longe. Esperei que ele me contasse mais, mas ele girou nos calcanhares da terra do jardim, e foi isso. Zeke me revelou seus segredos em silêncio, um por um. Agora estávamos sentados no chão atrás do galinheiro durante o intervalo do almoço, longe de olhares errantes para que eu pudesse observar Zeke fazer suas mágicas. Ele estava dizendo a verdade. Tudo o que rastejava, na grama amarela ou na terra grossa, era seu amigo. Besouros e escaravelhos rastejaram para fora do solo solto e para suas mangas. Aranhas de pernas longas desceram de rapel desta coleira. Certa vez, uma centopeia gigante surgiu entre os botões de sua camisa. Eu gritei alarmado e Zeke riu. Sua risada farfalhou como uma voz de um par de mariposas brancas e marrons saiu de sua boca. Depois que tomei consciência de Zeke, não pude deixar de perceber. Havia uma maneira misteriosa pela qual ele impedia as pessoas de olharem em sua direção. Ele ficava sentado em silêncio no fundo da sala de aula e o professor via através dele, como se ele não estivesse lá. A multidão nos corredores depois da aula se separava naturalmente para ele, mas ninguém falava com ele. Rex, o valentão da sétima série, implicava com ele regularmente. Às vezes as pessoas assistiam. Zeke aceitou tudo sem dizer uma palavra. Os empurrões e golpes ocasionais no peito ou na lateral do rosto, enquanto Rex ficava furioso com seu silêncio. Enquanto estava ali, ele segurou partes de suas roupas com delicadeza. Eu sabia que era para que as minúsculas criaturas em seus bolsos não fossem esmagadas. Zeke voltava para casa comigo todos os dias, embora minha casa fosse mais próxima e eu nunca soubesse onde ele morava. Uma vez, quando meu pai não estava em casa, convidei-o para ir ao meu quarto e mostrei-lhe meus besouros.
Eles parecem felizes,
ele disse, olhando dentro das garrafas plásticas.
Você acha?
Zeke assentiu.
Insetos são simples,
ele disse.
Se você lhes der comida em um lugar aconchegante para ficar, eles ficarão felizes. Se você se preocupa com eles, eles serão seus amigos.
Uma milípede rastejou pela fenda confortável entre seu cabelo e a curva de trás de sua orelha. Eu me perguntei como ele poderia dizer que os besouros pareciam felizes, mesmo quando uma milípede deslizou lentamente em sua orelha, como se tivesse se enterrado no chão. Essa era a única coisa que eu realmente me perguntava sobre Zeke. Um dia, depois da escola, ele me levou discretamente ao cemitério da Cidade Velha. Segui-o pela grama amarelada até pararmos ao pé de uma pequena lápide de granito. Parei ao lado de Zeke e li as finas inscrições brancas. Zachary Wilson, 3/5/1999 a 17/8/2010. Um coração de ouro e a voz de um anjo. Olhei de volta para Zeke. Seu sorriso tremeu. Ele parecia nervoso. Esperei que ele dissesse alguma coisa, mas ele manteve o silêncio.
É você?
Eu perguntei cuidadosamente, incapaz de pensar em algo melhor. Ele assentiu brevemente. Estendi a mão e toquei seu ombro, só para ter certeza de que conseguiria. As dobras da camisa, a pele fresca por baixo. Assim que tive certeza absoluta de que ele estava lá, soltei uma pequena risada.
Por que você parece tão nervoso?
Os olhos de Zack se encheram de alívio e ele sorriu novamente, seu sorriso verdadeiro.
Eu não sei. Eu não sei.
Durante o resto da tarde, ficamos sentados na terra do cemitério e brincamos com os insetos rechonchudos que rastejavam sobre o túmulo de Zack. À medida que o sol se punha e nossas sombras cresciam, Zack respirou fundo e começou a cantar. Um arrepio suave passou por mim quando reconheci a música, um dos hinos que o coral de meninos da igreja de meu pai costumava cantar. Amazing Grace. Quão doce foi o som que salvou um desgraçado como eu, uma vez que eu estava perdido. Mas agora fui encontrado. Fui cego, mas agora eu vejo. Se alguém me dissesse que aquela era a voz de um anjo, eu teria acreditado. Quando voltei para casa naquele dia, abordei meu pai a caminho de seu escritório no porão e perguntei-lhe para onde iam os meninos quando morriam. Linhas de sorriso agridoces enrugaram-se ao redor dos olhos dele, e ele me disse que bons meninos iam para o céu para encontrar Deus. Perguntei-lhe se Deus alguma vez permitiu que meninos voltassem para casa. Meu pai disse que o paraíso era a casa deles. Na segunda-feira seguinte, Rex, o valentão, me jogou no chão do corredor por olhar para Kate Michaels do jeito errado, quando a sola suja de seu sapato bateu dolorosamente em meu peito. Vi Zack parado no meio da multidão. Ele olhou para mim e depois deu um passo para trás, como se antecipasse alguma coisa. No momento seguinte, centenas de baratas redondas e pretas saíram debaixo dos armários e subiram pela perna de Rex. Seu rosto empalideceu e ele gritou. E todas as crianças no corredor, que nos observavam, gritaram também. Rex chutou as pernas e estremeceu em seu short de ginástica e saiu correndo pelo corredor, soluçando. O enxame de baratas correu atrás dele. Zack espiou por entre os armários e sorriu. Seus olhos brilharam com a malícia. Naquela noite, enquanto preparávamos o jantar, meu pai me perguntou aonde eu tinha conseguido aquela mancha em forma de sola de sapato na minha camisa. Eu disse a ele que Rex me empurrou no corredor. Então perguntei se Rex iria para o inferno por isso. Meu pai disse que era melhor que ele buscasse o perdão.
Eu deveria perdoá-lo?
Seria muito corajoso da sua parte, disse meu pai. Você estaria dando a Rex uma oportunidade de se tornar uma boa pessoa.
Jantamos e meu pai me trouxe suco de laranja e eu bebi enquanto ele olhava a foto antiga da minha mãe, como fazia às vezes. Eu estava particularmente cansado naquele dia e meu pai me colocou na cama cedo. Na terça de manhã, Rex não apareceu na escola. Zack e eu brincamos que ele ainda estava fugindo das baratas. Zack riu rapidamente, cobrindo a boca, antes que Kate Michaels, ao passar, pudesse ver a mariposa voando em sua língua. Rex ainda não apareceu na quarta, nem na quinta.
E então, na manhã de sexta-feira, seu rosto apareceu no jornal, na seção de crianças desaparecidas. Achei que talvez Zack tivesse algo a ver com isso, mas ele me disse que não via Rex desde o incidente da barata. Ele pareceu preocupado quando contei que Rex estava desaparecido.
Espero que alguém o encontre,
eu murmurei. Zack sorriu levemente.
Mesmo depois de tudo que ele fez com você?
Meu pai diz que o perdão lhe dá a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor.
É uma coisa muito corajosa, perdoar.
Zack assentiu. No inverno passado, algumas crianças desapareceram. E houve rumores sobre tudo. Desde sequestradores até leões da montanha. O mesmo aconteceu alguns anos atrás. A essa altura, os pais ficavam facilmente assustados. Então, no sábado, as calçadas do lado de fora pareciam um pouco mais vazias.
Tenho certeza de que a polícia está procurando por Rex,
disse meu pai.
Vamos rezar para que eles possam encontrá-lo logo.
Passamos a tarde jogando damas na mesa da cozinha. Estávamos no terceiro ou quarto jogo quando a campainha tocou.
Fui abrir a porta e fiquei surpreso ao encontrar Zack parado ali.
Zack?
Eu disse.
O que você está fazendo aqui? O pastor Nick está em casa?
Ele perguntou calmamente.
Meu pai? Por quê?
Eu preciso vê-lo.
Virei-me para olhar para o meu pai e Zack passou por mim pela porta.
Pastor Nick?
Meu pai ergueu os olhos do tabuleiro de damas e então, no instante, seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou branco como um lençol. Seus lábios tremeram, mas nenhuma palavra saiu.
É bom ver você de novo,
Zack disse suavemente. Meu pai ficou de pé fazendo seu banquinho bater no chão de madeira.
Você...
Ele gaguejou.
Como?
Zack inclinou a cabeça.
Não foi você quem sempre nos disse que existe vida após a morte?
Em toda a minha vida, nunca tinha visto meu pai com medo. Nem mesmo quando esquecemos o peru no forno no último dia de Ação de Graças. E toda a cozinha foi engolida pelas chamas. Mas agora, ele estava com medo. Enquanto Zack se aproximava dele, passo a passo.
Por que não consegui chegar no céu, pastor?
Meu pai encostou as costas na mesa da cozinha e choramingou algo que morreu no fundo da garganta. Zack olhou para ele com firmeza enquanto desbotoava lentamente os botões dos punhos.
Talvez Deus não pudesse mais me reconhecer,
ele disse calmamente.
Não depois do que você fez comigo.
Ele puxou as mangas e eu engasguei. Cortes fundos circundavam seus pulsos e antebraços. Cortes brancos escorrendo sangue roxo e velho. Como se alguém tivesse esculpido seus braços em pequenos pedaços e depois os colado novamente. Sua pele estava acinzentada ao redor dos ferimentos e marcada por crateras vermelhas. Enquanto eu observava com horror, larvas e besouros rastejavam para fora dos buracos e rastejavam pelas costuras abertas de sua carne. Eles eram todos amigos dele, eu sabia. Enquanto eu estava ali paralisado e meu pai ofegava, Zack levou a mão à boca e fez um pequeno som, algo entre uma tosse e um ruído engasgado. Eu vi a pele macia de sua garganta tremer. E então um gigante escorpião marrom rastejou por entre seus lábios abertos até a palma de sua mão.
Diga-me. Diga-me.
Zack murmurou enquanto o escorpião levantava a cauda com um ferrão preto perverso do tamanho da minha unha na ponta.
Rex está aí agora, não está?
Meu pai chorou e implorou por misericórdia. Eu assisti entorpecido.
Ele merece perdão. Disse Zack, exatamente como você disse ao seu filho. Mas você, pastor Nick, é um hipócrita lamentável.
Ele ergueu a mão e o escorpião saltou sobre meu pai. Meu pai gritou e arranhou a camisa, mas tudo o que foi necessário foi um único golpe, um lampejo do ferrão. O escorpião rolou no chão ao mesmo tempo que os joelhos do meu pai dobraram. Zack rapidamente se ajoelhou e pegou o escorpião em suas mãos enquanto meu pai batia no chão, torcendo-se espasticamente. Meu amigo olhou com tristeza para a carapaça esmagada e as pernas agitadas do escorpião.
Eu sinto muito,
ele sussurrou.
Você foi tão corajoso.
Ele gentilmente embalou a criatura moribunda e olhou para mim.
Rex está no porão,
disse ele com um sorriso triste nos olhos.
Quando você o encontrar, você vai deixá-lo saber que eu também o perdoo?
Olhei para meu pai tremendo no chão com os olhos revirados, engasgado e lutando para respirar. Para Zack, que lentamente se recostou na mesa da cozinha e fechou os olhos.
Zack, tem sido bom,
ele sussurrou.
Foi muito bom. Ter amigos novamente.
O escorpião se contorceu fracamente em suas mãos. Zack sorriu. A subida e descida de seu peito tornou-se superficial e seu rosto começou a ficar pálido. O sangue roxo em seus braços ficou preto. O cheiro terroso de decomposição encheu a sala, como o cheiro que vinha da fazenda de minhocas. Quando o escorpião parou de se mover, Me virei lentamente, entrei na sala e peguei o telefone e disquei 911. Assim que terminei de falar com o despachante e me virei, Zeke havia sumido. Um pequeno enxame de mariposas brancas e marrons esvoaçava contra a luz da janela da cozinha. Abri a janela e eles voaram para o céu. A polícia encontrou o Rex amarrado e drogado no porão, onde costumava haver um espaço de armazenamento adjacente ao escritório antes de ser despojado, e a porta escondida por uma estante. Os técnicos de emergência médica monitoraram meu pai até ele acordar e imediatamente o prenderam. 6 acusações de homicídio, disseram. Contei aos policiais o que aconteceu, mas é claro que ninguém acreditou em mim. Mudei-me para a casa dos meus tios na cidade e fui matriculado em uma nova escola. Eu nunca aprenderia se Rex voltou para a escola. Um dia, peguei um ônibus para a biblioteca do centro da cidade e vasculhei os arquivos dos jornais até encontrar a foto de Zeke, de 2010, na seção de crianças desaparecidas. Ele estava sorrindo na foto e vestindo o manto branco e marrom do coral de meninos da igreja do meu pai. Passou pela minha cabeça que alguém devia ter encontrado seu corpo para que ele fosse declarado morto e enterrado, mas decidi não procurar esses papéis. Minha tia e meu tio odeiam insetos mais do que a maioria das coisas. E coisas como moscas varejeiras e mariposas geralmente não duram muito. Mas às vezes eu identifico os insetos antes que eles o façam. E, se tiver sorte, posso colocá-los em uma jarra sem ser notado e deixá-los sair. Às vezes, espero que Zeke finalmente tenha chegado ao céu. Rezo por ele nas noites solitárias. E às vezes olho pela janela e ouço vozes suaves no vento, desejando secretamente que Zeke ainda esteja lá fora, rindo e cantando para as pequenas criaturas rastejantes escondidas sob a terra.
Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima.
Irmãos e irmãs, vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, Mainara da Cunha, Emanuel Rodrigues, Renato Vital, Clério Borges e Caio Barros. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os seguidores que compartilham nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo.